Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Presumo que já tenhamos quórum, vamos começar a reunião. Desejar um bom ano nesta primeira reunião da nossa comissão e vamos dar início então através do ponto 1, que é a aprovação das atas números 180, 181 e 182. Senhores deputados, queiram colocar alguma questão sobre estas atas? Não havendo, votaremos as três em conjunto. Senhores deputados que votam contra as atas 180, 81 e 82, façam favor de levantar o braço. Que se abstêm, foram aprovadas as três por unanimidade. Passamos agora à admissibilidade das petições. Uma petição 570/13 da 4ª Sessão, que solicitam a adoção de medidas com vista à salvaguarda dos bairros históricos, nomeadamente no que respeita à manutenção dos residentes de longa duração. É uma petição com 74 assinaturas e o relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Muito bem. Também a petição número 571/13 da 4ª Sessão solicitam a reposição da freguesia de Paraíso em Castelo de Paiva. Tem 473 assinaturas e o relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Muito bem.
Queremos depois.
Eu, de facto, se morasse nesta freguesia, queria que ela retomasse o nome. Dizer que moro no Paraíso é bom, não é? Passamos então à apreciação do final da petição número 526/13 da 3ª Sessão. Os peticionários solicitam atuação contra o plano de pormenor do espaço de reestruturação urbanística de Carcavelos Sul. Esta petição teve 6.559 assinaturas. O relator foi o Sr. Deputado António Costa Silva, do PSD, a quem eu dava desde já a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, desejar um bom ano a todos os colegas. Sobre esta iniciativa em concreto, portanto, é uma petição, como o Sr. Presidente já referiu, portanto, nós tivemos a oportunidade de ouvir os peticionários aqui numa audiência que tivemos já há algum tempo atrás. Portanto, eles explicaram todas as razões, portanto, e foram questionados por todos os partidos políticos sobre a matéria em apreço. Na sequência dessa petição, dessa audiência, foi pedido por escrito ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais também que se pronunciasse sobre essa matéria. Ele teve a oportunidade de o fazer, portanto, na sequência destas iniciativas, cabe-me dizer que, em termos de conclusões, que esta é uma matéria, aliás, já não há casos idênticos que são relatados precisamente no relatório, nomeadamente em Lisboa e noutras circunstâncias, de que esta é uma matéria que não é da competência da Assembleia da República. Aliás, na reunião que nós tivemos com os peticionários, foi-lhes alertado precisamente para essa questão, ouvimos, questionámos, falámos do problema, mas, efetivamente, não é uma matéria da competência da Assembleia da República. Por isso, sobre aquilo que respeita, portanto, à nossa esfera de competência, propomos o arquivamento e, ainda assim, justificar o porquê, portanto, a estes peticionários e remetemos no sentido de o relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República para enviar à Assembleia Municipal de Cascais, assim é o órgão competente para fiscalizar e acompanhar a atividade da Câmara Municipal. Propõe-se ainda dar conhecimento, portanto, também aos peticionários, portanto, de todas as ações desenvolvidas neste período, cumprir assim aquilo que é a lei do exercício do direito da petição, e eu penso que o processo fica concluído. Não tenho mais nada a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa Silva. Senhores deputados, queiram pronunciar sobre o relatório apresentado, façam favor. Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, não é sobre o relatório, é só apenas para que fique registado em ata que eu não poderei participar nesta votação por impedimento legal.
Percebo porquê.
Sr. Deputado, posso explicar, porque este processo começou quando eu era Presidente da Câmara, porque a atual Vereadora de Urbanismo é a minha filha.
Muito bem. Senhores deputados, que queiram pronunciar sobre o relatório? Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre o relatório que estamos a discutir e sobre o conteúdo, sobre a petição que este relatório refere, nós na última reunião tivemos a oportunidade também daqui de expressar algumas preocupações e dúvidas, reconhecendo que efetivamente há aqui um conjunto de matérias que são de facto de competência da autarquia e são opções, neste caso concreto, por parte da autarquia, e como tal nós também consideramos que a autonomia do poder local naturalmente deve ser respeitada. Não obstante isso, queria também deixar expresso que as questões que os peticionários trouxeram e as preocupações que têm relativamente ao plano de pormenor são preocupações que acompanhamos, que o PCP, aliás, tem vindo também a acompanhar essa situação e o desenvolvimento, e são questões que partilhamos esse conjunto de preocupações. Eu queria só fazer uma sugestão ao Sr. Deputado Relator. Na página, no relatório, eu creio que é a página 5, deixe-me só confirmar. Na página 5, logo no primeiro parágrafo, se está de acordo com a seguinte alteração que sugeria. Que é, está escrito, expuseram de novo as suas razões aos senhores deputados presentes, os quais foram unânimes. E eu sugeria que pudesse ser acrescentado o seguinte. No reconhecimento da pertinência do assunto trazido pelos peticionários, bem vírgula, bem como, e depois seguia o que estava. A ideia era só colocar que houve unanimidade por parte dos deputados presentes de que é uma matéria de competência da Câmara Municipal, mas que houve também preocupação e reconhecimento pelas questões que foram trazidas pelos senhores, pelos peticionários.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Mais senhores deputados queiram intervir? Senhor deputado Luís Juliana, faz favor.
Não, era só para reafirmar aquilo que nós também já comunicámos durante a audição e que, de facto, continuamos a achar que é um assunto da competência do poder autárquico e, portanto, não nos compete aqui a nós discutir esse assunto e as opções que foram tomadas pela autarquia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Lena. Se me permitirem, eu gostava também de emitir a opinião sobre esta matéria, que aliás já tinha referido na última reunião em que este problema foi abordado, e dizer que eu julgo que seria conveniente que o relatório distinguisse os vários aspectos que são solicitados pelos peticionários. Porque, de facto, e reconhecendo que há matéria que é estritamente do foro autárquico, municipal, do poder local, que tem que ser respeitado, há outras matérias que são claramente da competência da Assembleia da República. E, portanto, se não o fizermos, estamos a dizer que a Assembleia da República se considera incompetente, por exemplo, para fazer uma alteração legislativa relativamente ao último ou penúltimo ponto dos peticionários, que solicita uma alteração legislativa que imponha a realização de estudos de impacto ambiental por entidades independentes a cargo do erário público. Mas também a possibilidade de expropriação de um terreno por razões de ordem ambiental, de proteção ambiental. E, portanto, a Assembleia da República é perfeitamente competente para legislar nessa área. E, portanto, eu acho que juntar tudo no mesmo bolo, dizendo que a Assembleia da República é incompetente para todas as questões colocadas pelos peticionários, parece-me que estamos a tratar o problema de forma pouco discriminada, portanto pouco rigorosa, e julgo que nesse sentido devia haver uma alteração no relatório que permitisse precisamente essa distinção. E havendo essa distinção, é óbvio que, mencionando isso com toda a clareza, os aspectos que são considerados da competência da Assembleia da República devem subir a plenário para serem apresentados. Esta é a nossa opinião. Obrigado. Se os deputados queiram pronunciar-se mais, não havendo, Sr. Deputado Costa e Silva, faz favor.
Sr. Presidente, agradecer, portanto, as intervenções de todos os deputados, dizer que sobre aquilo que é proposto pelo PCP parece-me razoável, portanto, aqui este relatório é meramente factual, portanto, transcreve precisamente aquilo que se passou na audição, portanto, com aquela entidade e também na resposta que a Câmara deu. Sobre a matéria que o Sr. Presidente referiu, aí tenho bastantes dúvidas por uma razão muito simples. É evidente que a Assembleia da República tem competências em áreas concretas, mas sobre essas matérias, e aliás está referido em determinada altura do relatório, que caberá aos grupos parlamentares tomar as iniciativas que entenderem sobre essas matérias. Portanto, não, portanto, eu aí, sinceramente, estamos a falar de uma questão concreta, uma petição concreta, sobre um problema também muito específico. E todo o relatório é feito nesse sentido, que tem a ver com a competência desta Comissão, que tipo de posição deve tomar sobre uma matéria concreta. Sobre toda a legislação que existe em vigor do ordenamento do território, do ambiente, é claro, portanto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda poderá fazer o que entender sobre as matérias, no sentido de as propor à Assembleia da República para elas serem devidamente debatidas e votadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agradeço essa disponibilidade do PSD para permitir que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda possa apresentar as iniciativas, porque isso é lugar comum, isso é sempre assim, sempre foi assim. Aqui trata-se de uma petição, portanto, trata-se de dar voz aos cidadãos. E, portanto, a diferença de opinião que eu tenho e que o Bloco de Esquerda tem relativamente a esta questão é essa, é que, no nosso ponto de vista, devia ficar claro que os cidadãos peticionários deviam ter a possibilidade de apresentar as suas razões, apresentá-las em plenário e, portanto, elas serem comentadas e, eventualmente, objeto de alguma iniciativa. Eu também queria dizer que estas pessoas que, de algum modo, são os peticionários desta petição, estiveram cá mais do que uma vez na Assembleia da República. Eu já não me recordo em qual delas é que estive, ou se estive em ambas, porque não está aqui mencionado os deputados que estiveram presentes na audiência. De qualquer modo, tornar claro que se a reunião ou as reuniões onde eu estive presente, alguma delas coincide com a audiência desta petição, devo dizer que não foi unânime a afirmação de se tratar de uma matéria exclusivamente da competência da Câmara Municipal de Cascais, porque eu manifestei a mesma opinião que acabei de manifestar. Mas, portanto, é esta a posição do Sr. Relator, Sr. Deputado Relator, e, portanto, passamos à votação, se não houver mais nenhuma questão a acrescentar. Senhores deputados que votam contra o relatório... Sim, com a sugestão do PCP. Os deputados que votam contra o relatório, os deputados que se abstêm, foi aprovado com os votos contra do Bloco de Esquerda, com a abstenção dos Verdes e com o voto a favor das restantes bancadas. Vamos então passar, vamos avançar na ordem de trabalhos. Passamos à distribuição de iniciativas legislativas. O projeto de lei 1049/13 da 4ª sessão do PAN, que visa a introdução de um logotipo que diferencie plásticos biodegradáveis dos plásticos convencionais. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito bem. E agora passamos a novas apreciações. Em primeiro lugar, a PPL 148/13, a 3ª sessão legislativa do Governo, que aprova a primeira revisão do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. Esta iniciativa legislativa do Governo baixou à Comissão por 90 dias, sem votação, em 7 de dezembro de 2018. Portanto, é por 90 dias, cerca de 3 meses, o que significa que deverá voltar a plenário em finais de fevereiro, princípios de março, máximo. Se os deputados queiram, se algum dos seus deputados quer pronunciar sobre esta matéria, é preciso apreciar, de facto, qual é os termos em que vamos fazer a especialidade do PRONEPOT. Senhor deputado, Paula Santos não se tinha inscrito? Não, não. Não se inscreveu, peço desculpa. Senhor deputado Paula Santos.
Sr. Presidente, eu queria fazer uma sugestão à Comissão. no âmbito da PPL 148, sobre o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, uma sugestão, podemos dizer uma proposta oral, creio que seria interessante que a Comissão do Ambiente, a nossa Comissão, pudesse promover uma audição pública, uma manhã ou uma tarde, convidando um conjunto de entidades relacionadas com a matéria, como é óbvio, mas desde as entidades académicas, as várias associações, estruturas, especialistas. Bom, creio que a listagem depois dos convites a dirigir, nós poderíamos depois ver aqui em termos de comissão, mas eu creio que seria positivo poder fazer uma audição alargada, são de facto tema, matérias muito vastas, mas eu creio que seria importante no âmbito da especialidade.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu e o PS é muito favorável a que, quando um projeto baixa à comissão para a especialidade, que sejam criados grupos de trabalho para que esta comissão não esteja aqui a discutir determinado tipo de matérias na especialidade, que um grupo de trabalho pode perfeitamente e depois apresentar, obviamente, à comissão. Isto refere-se a este projeto de lei, ao 148, mas eu também abordava em relação a todos os outros, quer dizer, que fossem criados aqui, no fundo, três grupos de trabalho, e digo já, faço já a proposta, para tratar destas especialidades. Em primeiro lugar, porque, com exceção do 161, aliás, ou não, todos eles baixaram sem votação. Portanto, significa que, baixando sem votação, há muita coisa a trabalhar e a proposta a apresentar. Portanto, eu estou de acordo com a proposta apresentada pelo Partido Comunista de haver uma audição pública, nesse sentido, mas acrescentava mais, que eu achava que o grupo de trabalho devia, e esta comissão devia ouvir a Secretaria de Estado do Ordenamento do Território, porque ela veio cá já falar sobre esta matéria, mas numa fase intermédia, que era esta versão final, ainda não veio aqui apresentar, no fundo, o programa a esta comissão. Portanto, para além dessa audição promovida pela comissão, devia também ser ouvida aqui na comissão a Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e que fosse criado um grupo de trabalho para poder também, depois até destas audições, poder elaborar o diploma na sua versão final para poder ser votado em votação final global. E isto, Sr. Presidente, para não estar aqui, eu acho que isto devia ser em relação a todos os outros projetos que estão aqui em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo certo que em relação à habitação há já um grupo de trabalho formado.
Não, claro, esse vai para o grupo de trabalho da habitação.
Portanto, o que o Sr. Deputado está a propor é que se forme um grupo de trabalho para o PNPOT e outro para o cadastro.
Exatamente. Os outros três irão para o bloco de trabalho, já existe. Já existe.
Portanto, temos duas propostas, uma do PCP de realização de uma audição pública sobre o PNPOT e a do Partido Socialista de criação de dois grupos de trabalho. Os deputados queiram pronunciar mais?
Nada a opor, Sr. Presidente, apenas dar conta da uma preocupação, mas com a criação dos grupos de trabalho, esse obstáculo é, de certa forma, obviado. Nós temos que ter alguma cautela quanto ao número de audições a produzir, porque se fossem sede de comissão, nós ainda estamos com um número muito, não sei se é significativo ou não, mas sei que estão para trás um conjunto alargado de audições ainda por realizar. Recordo-me, por exemplo, de São Pedro da Cova, já andamos com esta conversa há 3 anos e ainda não encerramos este processo. E provavelmente por força da dinâmica governativa, dos acontecimentos do dia-a-dia, muitas outras audições vão ser pedidas com caráter de urgência, mas nós temos praticamente 6 meses de mandato, e por isso também aqui alguma, não diria contenção, mas não deixamos de levar em linha de conta de que há este limite temporal. E com um ato eleitoral pelo meio, que acaba sempre por influenciar também na normalidade deste Parlamento, e chamar a atenção apenas da Comissão para este contexto, para este novo contexto.
Obrigado. aproveitar para informar que, em relação ao Sistema Nacional de Informação Cadastral, há cerca de um ano, precisamente em finais de dezembro, princípios de janeiro de 2017, já é para dois anos, fizemos várias audições, talvez uma dúzia ou mais de audições de organismos do Estado, ordens profissionais, universidades, etc. Sra. Deputada Emília Cerqueira, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É verdade que houve um grupo de trabalho, aliás, onde participei eu, o deputado Maurício Marques e o deputado António Topa, mas não foi relativamente ao regime do cadastro simplificado. Foi ao SNIC, na altura, a proposta de cadastro apresentada pelo PSD e o CDS, que, de forma muito lateral, muito acessória, acabou por se abordar, por vezes, a situação deste novo sistema, que ainda nem sequer conhecíamos o diploma, também é importante que isto se diga, ia sendo aflorado, ia sendo dito, mas, de facto, houve um grupo de trabalho, sim, para o sistema, a proposta do PSD e do CDS, do Sistema Nacional de Informação Cadastral Simplificada, não para este regime que aqui está em discussão.
Bem, muito obrigado. Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Eu creio que as propostas que vieram para cima da mesa não são contraditórias relativamente à criação do grupo de trabalho para o PNPOT e para o cadastro. A habitação, temos o grupo de trabalho, por isso creio que já tem a sede própria para a discussão. A preocupação que é aqui expressa pelo PSD relativamente ao número de audições, eu creio que a proposta que o PCP apresenta é ponderada. Nós o que propusemos foi uma audição pública, não obstante poder-se realizar pois também uma audição se calhar posteriormente se houver acordo com o membro do Governo relativamente a esta matéria, mas eu creio que se nesta audição pública forem convidados dos vários setores, os vários intervenientes, as várias áreas do nosso relativamente à matéria, eu creio que podemos ter aqui uma manhã ou uma tarde de trabalho útil relativamente a isso e creio que vai ao encontro também da preocupação que foi aqui expressa.
Muito bem, muito obrigado. Bem, então, sendo assim, passamos já à votação para a criação de dois grupos de trabalho, um para o PNPOT, outro para o Sistema de Informação Cadastral Simplificada, e, por outro lado, também o envio dos projetos de lei sobre a Lei de Bases da Habitação para o Grupo de Trabalho da Habitação. Senhores deputados, vamos votar em conjunto, se for possível. Criação dos dois grupos de trabalho e envio daquele da Lei de Bases para o Grupo de Trabalho da Habitação. Os deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passo agora também à votação da proposta para a audição que o PCP propõe no âmbito do PNPOT. Os deputados votam contra, que se abstêm, portanto foi aprovado também por unanimidade. A informação que tenho é que a coordenação do grupo de trabalho do PNPOT cabe ao PCP e o do cadastro simplificado ao PSD, não é?
Sim.
O PSD. Portanto, convinha que até à próxima reunião, o logo possível, fossem indicados os respectivos membros de cada um dos grupos parlamentares. Senhores deputados, faz favor.
Podemos já resolver relativamente ao PNPOT, serei eu própria então que ficarei como
muito
coordenador.
Muito bem, trabalho adiantado. Muito bem. Senhores deputados, então passamos agora à especialidade. Teríamos para a especialidade a apreciação parlamentar.
Mas não. Sobre as 843, 1023, 1057, as leis de bases da habitação, baixa o grupo de trabalho da habitação, certo?
Já votámos
isso. Eu queria pedir a palavra sobre isso.
Faz favor, Sr. Deputado Helena Roseta.
Como não pertence ao grupo de trabalho, eu enviei para os serviços e queria pedir a autorização do Sr. Presidente que distribuísse aos membros do grupo de trabalho o mapa comparativo das três iniciativas e uma tabela comparativa, porque eu penso que pode ser um elemento útil para o trabalho que agora têm que fazer.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. De qualquer modo, o Sr. Deputado poderá sempre participar nas reuniões do grupo de trabalho.
Não tenho legitimidade para mandar distribuir documentos, por isso mesmo é que estou a trazer aqui este problema.
A comissão fará isso.
Muito obrigado.
Está informada, Sr. Deputado. Srs. Deputados, o CDS-PP, autor das várias apreciações parlamentares relativamente à questão da descentralização, solicitou o adiamento desta discussão. E, portanto, como é o autor da iniciativa, julgo que é recomendável proceder ao adiamento da especialidade destas apreciações parlamentares para a próxima reunião. Passamos agora, então, agora à fixação da redação final do projeto de lei número 1042. Projeto de lei número 1042/13 da terceira sessão, uma iniciativa do PSD, procede à primeira alteração ao decreto de lei número 165/2012 de 2 de agosto para redefinição dos termos de funcionamento da Comissão Nacional da Habitação. Os senhores deputados têm a proposta de redação final, querem colocar alguma questão? Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Isto até pode ser que seja tudo bem, mas de facto não houve tempo disponível para fazermos uma análise cuidada. Isso não significa que não possamos começar aqui já a partir pedra, como se costuma dizer, e marcar uma reunião, eventualmente o Sr. Presidente entender para amanhã, parece-me que haverá alguma urgência na fixação desta redação final. O PSD não vê enfim, mostra disponibilidade para reunirmos amanhã, se for necessário, para fazermos essa votação. Hoje, sinceramente, não nos sentimos confortáveis, pelo menos para votar. Podemos discutir, iniciar esta discussão, certamente haverá aqui alguns pontos que podemos já dissipar. Nós temos consciência que estão presentes os serviços da APOEN, naturalmente, para esse efeito, e portanto também irá aproveitar a sua presença nesse sentido. Mas não estamos em condições, sinceramente, de ser presente de votar estes diplomas neste momento.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, um pouco no mesmo sentido, embora este primeiro da criação do Observatório seja mais simples e pudéssemos eventualmente vê-lo hoje, mas penso que era mais sensato tentarmos todos ter tempo para analisar com cuidado os textos que a DAPLEN nos apresenta e as justificações, mas pedi ao Sr. Presidente se nós poderíamos resolver isto com uma certa urgência, portanto, ainda esta semana de preferência, mas amanhã, pois, quando pudessem. E já agora, a DAPLEN colocava uma questão, que essa talvez pudesse ser dirimida hoje aqui, a questão de saber se relativamente ao texto de fusão da proposta de lei 129 e os restantes diplomas que nela foram incorporados, que é a alteração do know-how, e a proposta de lei, o projeto de lei 850 do assédio, foram votados em documentos separados, iniciativas autónomas e distintas. A DAPLEN coloca a questão de saber se não deveria ser tudo fundido num só texto. Não foi isso que o plenário fez, nós votámos dois textos diferentes. Temos consciência que um dos diplomas que votámos, nomeadamente o diploma sobre o assédio, remete para um articulado que está no outro diploma, pelo que a serem dois diplomas separados já aconteceu, já tivemos esse problema aqui nesta legislatura, que não foi quando foram as alterações ao regime das lojas históricas, que também mexiam no regime de obras em prédios arrendados, e depois mexemos no know-how, que também mexia no regime de obras em prédios arrendados. Portanto, não é inédito acontecer que saiam duas iniciativas que mexem na mesma legislação. O único cuidado que há que ter é caso a Comissão entenda que se devem manter duas iniciativas, e eu acho que devem manter-se duas iniciativas, foi essa a história do diploma aqui dentro. O cuidado que há que ter é, em sede de publicação em Diário da República, ter a certeza que primeiro é numerado o diploma que tem a ver com as alterações ao know-how e só depois é que é numerado o outro, porque senão não faz sentido estarmos a fazer remissões para um diploma que ainda não saiu. Portanto, é só isto que eu queria dizer, é uma questão puramente técnica. A questão prévia, que era a que a DAPLEN colocava, eu entendo que há vantagem em mantermos os dois diplomas separados, porque foi assim, essa foi a verdade do processo legislativo, são promotores diferentes, são iniciativas diferentes, são sujeitos diferentes que tiveram um impulso legislativo. Não houve, o Bloco de Esquerda dirá, mas não tenho conhecimento que o Bloco de Esquerda tenha retirado o seu projeto em benefício de outro qualquer, e portanto entendo que isto poderia ser resolvido assim, mas isto é uma matéria que a Comissão terá que dirimir.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Renato Sampaio.
Exatamente, tenho aqui um conjunto de redações finais, de um conjunto de diplomas que tem a ver com o ordenamento. Eu era de opinião, exatamente, se o PSD não tem condições de votar, o PSD também não sente muito confortável, se podia marcar uma reunião para amanhã às 14h só para discutir este tema, ponto final. E então, discute-se e vota-se. Eu acho que é mais sensato.
Muito bem. Se os senhores estados preferem às 14h, tinha posto a hipótese de ser antes do almoço, mas tudo bem, pode ser às 14h. Se os senhores estados queiram pronunciar, às 14h. Os deputados queiram ainda pronunciar-se sobre esta questão. Eu, se me permitirem, o Bloco de Esquerda pretende manter a autonomia da sua iniciativa e, portanto, a preocupação que a Sra. Deputada Helena Roseta manifestou relativamente a ser inicialmente, ser prioritariamente publicado o diploma que altera que introduz a balcão de injunções, etc., deve ser tido em conta, como é óbvio, não é? Mas, portanto, mantendo a iniciativa do projeto de lei número 850. Muito bem. Então, não havendo mais nenhuma questão a colocar, de qualquer modo, se quiserem colocar alguma questão... Muito bem, muito obrigado pela chamada de atenção. Certamente que depois, durante o processo todo, teremos que ter em conta essa matéria, nomeadamente nos prazos de para o Sr. Presidente da Assembleia da República, e depois, a partir daí, também nos ultrapassa os tempos. Sendo assim, fica então convocada para amanhã uma reunião da Comissão às 14 horas, com o objetivo único de proceder à fixação da redação final dos projetos de lei que nós estivemos aqui a abordar. Passamos agora para o ponto 4, nomeação de relator para a elaboração de parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2019. Cumprir o prometido e preparar o futuro. Cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda nomear o relator. Ponto 5, nomeação do relator para a elaboração do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2017. Cabe ao Grupo Parlamentar do CDS-PP a nomeação do relator. E solicitar que, se possível, ambos os relatórios estejam disponíveis até dia 6 de fevereiro. Ponto número 6, apreciação e deliberação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética sobre o RNC 2050, roteiro para a neutralidade carbónica. Sr. Deputado Bruno Coimbra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, o documento, o requerimento acaba por ser autoexplicativo. Basicamente, o Grupo Parlamentar do PSD é do entendimento de que o roteiro que foi apresentado pelo Sr. Ministro é um documento muito relevante para a estratégia ambiental do país e que deve ser devidamente discutido e escrutinado como um todo aqui na Comissão. E, portanto, este não é um pedido de audição urgente, mas é um pedido de audição que acaba por ser relevante que ocorra, entretanto, nos próximos tempos, para podermos, de facto, discutir este documento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Se os deputados querem pronunciar-se. Muito bem, então, se não houver mais nenhuma questão a colocar, passamos à votação. Se os deputados que votam contra o requerimento apresentado pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra, levantou o braço, que se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora ao ponto de outros assuntos. É evidente que vamos tentar marcar o mais cedo possível esta...
Sr. Presidente, a ideia era, quando eu disse que não é uma coisa urgente, quer dizer, não é uma coisa para o Sr. Ministro vir a correr para cá para a semana para marcarmos uma reunião específica para este efeito, é?
Sim, assim, em vez possível. De vir a correr pode vir de automóvel,
exatamente,
ou bicicleta.
Exatamente, desde que seja um veículo elétrico.
Srs. Deputados, agora em relação aos outros assuntos, queria pedir a vossa atenção. Em primeiro lugar, convocar, fica já anunciada a reunião de mesa e de coordenadores para o próximo dia 10 de janeiro, às 14 horas, como é habitual. 10 de janeiro? 10 de janeiro é quinta-feira, exatamente, quinta-feira. Quinta-feira às 10, às 14 horas. No próximo dia 15 de janeiro, às 14 horas, temos a audição que está prevista no âmbito do Plano da Orla Costeira de Valença Caminha Espinho, e já estão confirmados para esta audição os senhores presidentes da Câmara Municipal de Caminha, de Esposende e de Espinho. Estão confirmados para esta audiência, para esta audição, os senhores presidentes das câmaras municipais de Caminha, Esposende e Espinho. Os outros senhores presidentes que nós convidámos também, nomeadamente o Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Matosinhos, Porto, Vila Nova de Gaia, ainda não responderam. Muito bem. Entretanto, foi também aprovada uma audição que terá lugar no dia 16 de janeiro, às 10 da manhã, que terá o representante da APA, em princípio o Sr. Presidente da APA, e a CCDR Norte. CCDR Norte. A única questão que... Dia 16 de janeiro, às 10 da manhã. A questão que se coloca é que o Sr. Presidente da CCDR do Norte solicitou ser substituído pelo vice-presidente, tendo em conta questões de agenda, e, portanto, julgo que não há inconveniente, de, em vez de vir o presidente, vir o vice-presidente da CCDR do Norte. E também, em relação à APA, possivelmente virá o vice-presidente da APA. Há os dois? O presidente e o vice-presidente. Okay. Queria também saber se viam algum inconveniente da audição ser conjunta, portanto, estarem presentes tanto a APA como a CCDR Norte. Portanto, muito bem.
A propósito destas audições, o PSD pretende abordar esta matéria e o modelo de audições, porque eu posso adiantar um pouco daquilo que estávamos a pensar. Quando temos diversos presidentes de Câmara, eu sei que está-me a falar das CCDRs, mas é para o efeito, é a mesma coisa, porque é a mesma temática. Estamos a falar dos POCs, correto? Quando temos diversos presidentes de Câmara, abrangendo três distritos, como deve imaginar, Sr. Presidente, há vários deputados interessados em colocar questões. Nós sabemos que grelhas desse tipo não existem nem vão existir, mas, no entanto, gostaríamos de colocar, eventualmente, à consideração, fazermos uma grelha especial onde pudesse ser possível intervenções de deputados isoladamente de 2 minutos, ainda que o partido proponente dispensasse da apresentação do requerimento, se reduzisse a grelha por partido, em vez de ser 5, ser 4 ou ser 3, mas permitir uma maior participação, porque de facto há sempre, como deve imaginar, os deputados não gostam de que afirmar quando estão presentes de Câmara Autarca do seu distrito, que são assuntos também do seu distrito, também gostam de deixar, enfim, a sua posição em nome desse mesmo distrito. E é normal que isso aconteça, e, portanto, era algo que íamos sugerir. E isto era válido desta discussão que gostaríamos de fazer também relativamente à fusão ou não das audições na quarta-feira de manhã. Mas era algo que eu queria fazer na reunião de mesa e coordenadores.
Muito obrigado. Exatamente, é isso que eu ia sugerir, que nós na reunião dia 10 pudéssemos abordar essa matéria e fazer uma proposta concreta sobre o modelo de audição sobre a questão do POC. Mais questões que queiram colocar, senhores deputados, sobre estas matérias? Então, finalmente, o PSD solicitou fazer uma referência à questão do projeto de lei número 855/13 do PEV. Faz favor, senhor deputado. Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, senhor presidente. Sr. Presidente, é a questão do projeto 855, que procede à quinta alteração à lei das contaminações ambientais. Eu devo dar conta ao Sr. Presidente que informei previamente a Sra. Deputada Elisa Apolónia de que iria colocar esta questão e a própria não viu qualquer inconveniente em que fazer. Para não estar a dizer que estou aqui a abordar uma temática de uma iniciativa que é do outro partido sem ele estar presente, porque eu informei previamente dessa circunstância. O que aqui eu gostaria de colocar à consideração da Comissão é de saber, era de expressar em primeiro lugar o entendimento do PSD sobre a forma de tramitação deste tipo de iniciativas e naturalmente também apelar para que os processos legislativos sejam concluídos dentro de prazos de razoabilidade ou de normalidade. Nós estamos a falar de uma iniciativa legislativa do PEV que procede a uma pequena alteração de uma norma da Lei Quadro das Contraordenações Ambientais, que foi aprovada na generalidade no dia 11 de maio do corrente ano, desceu à especialidade da nossa comissão. Na comissão foi definido prazo para a apresentação de propostas de alteração. O prazo foi cumprido, no caso concreto o PSD apresentou uma proposta muito cirúrgica e depois daí o processo foi adiado a pedido do Partido Ecologista aos Verdes. Entretanto, entramos no período de discussão orçamental e o processo parou, nunca mais foi agendado. Eu queria transmitir, e esta opinião vincou apenas o PSD, naturalmente, nós entendemos que a partir do momento, entendemos, Sr. Presidente, mas isso admito que este nosso entendimento esteja incorreto e, portanto, aceitámo-lo democraticamente. Entendemos que a partir do momento em que uma iniciativa legislativa
Deputados, agradecia que estão a perturbar um bocadinho a intervenção do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, entendemos que a partir do momento em que uma iniciativa legislativa, independentemente do partido político que a propõe, é aprovada no plenário, ela deixa de ser uma iniciativa legislativa desse grupo parlamentar para ser todo o Parlamento. No caso em apreço, trata-se de uma proposta, inclusive um projeto foi aprovado apenas com a abstenção do CDS-PP, portanto, para ver bem a abrangência da sua aceitação. E julgamos nós que este processo, a partir desse momento, deixa de estar na disponibilidade dos partidos o seu agendamento para as respectivas discussões em comissão. É este o nosso entendimento nesta matéria e, por isso, mas admitimos que possamos estar errados, de qualquer das formas, entendemos que, tendo sido aprovado, cria-se uma expectativa, a partir do momento em que uma iniciativa é aprovada no plenário, cria-se uma expectativa nos cidadãos de que ela há de ter um desidrato final. Ou é aprovada na especialidade e sobe a plenário para a votação final global, ou é chumbada em votação final global. Agora, ao fim destes meses todos, começa a ser difícil justificar. Eu sei que a matéria talvez não tenha a relevância nem tenha despertado o interesse de ninguém, mas acho que é um bom exemplo para reflexão, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Nós partilhamos dessa preocupação. E, portanto, aquilo que podemos ver, para além de eventuais medidas na próxima reunião da mesa e coordenadores, é perspectivar a sua inclusão na próxima ordem de trabalhos e podemos tentar agilizar este processo, porque julgo que a preocupação que manifestou é correta e pertinente. Senhores deputados, mais alguma questão? Não havendo, agradeço a presença de todos e de todas e dou a reunião por encerrada. Muito obrigado.